Boa tarde, os amigos que fazem as oficinas Histórias Inspiradoras. Hoje, dia 2 de maio, sábado, iniciamos agora mais uma das nossas oficinas. Hoje nós trabalharemos um tema que diz respeito aos fazedores de luz. Fazedores de luz. Os fazedores de luz nós encontramos em muitos lugares. Você encontra os fazedores de luz quando eles conversam com as estrelas, quando eles aguardam pelo dia amanhecer nas colinas, nas campinas, junto ao mar. Os fazedores de luz nós encontramos quando eles, emocionados, sentem o calor dos olhos de um amigo. Os fazedores de luz estão geralmente perto de pequenas chamas, de grandes poentes e daquelas passagens que fazem a vida se transformar muitas e muitas vezes em poesia. Em épocas dilemáticas como estas que nós vivemos, muito difíceis, com muitos contrastes, muitos problemas, fazedores de luz, usualmente, pelo menos estes que nós trabalharemos hoje aqui, costumam acender suas chamas, suas velas, suas luzes, através de divisão, partilha, aprendizagem, e fazem geralmente isso na forma de respeito, consideração, alteridade, responsabilidade. Vamos ao primeiro destes três autores que nos traduzirão o tema Os Fazedores de Luz. O primeiro autor que nós veremos é a Alice Gray. E ela tem muitas histórias inspiradas, muito bonitas. Esta é uma delas. Vamos acompanhá-la, então. A Gray, ela tem como ela era uma grande estudiosa, ela muitas vezes procurava em bibliotecas, em sebos, velhos autores, e quando ela encontrava algumas histórias muito bonitas, ela reescrevia essas histórias com muita inspiração, muita profundidade. Vejam esta que ela vai nos contar agora. O jovem estava sentado sozinho no ônibus e passava a maior parte do tempo olhando pela janela. Ele tinha cerca de 25 anos, uma aparência bonita e um rosto sereno e bondoso. A camisa azul marinho combinava com a cor dos olhos. O cabelo era curto e bem penteado. Vez por outra, ele desviava o olhar da janela e a ansiedade estampada em seu semblante tocou o coração de uma avó sentada do outro lado do corredor. Quando o ônibus já se aproximava dos limites de uma pequena cidade, essa avó sentiu uma compaixão tão grande pelo jovem e por sua ansiedade que atravessou o corredor e pediu licença para se sentar ao lado dele. Após alguns momentos de conversa amena sobre o clima quente da primavera, ele disse inesperadamente a ela: "Fiquei 2 anos na prisão. Saí esta manhã e estou indo para casa." Suas palavras fluíram com mais facilidade quando ele contou que sua família era muito pobre e que seu crime trouxera vergonha e desgosto a todos. No decorrer daqueles 2 anos, ele não recebeu nenhuma notícia de seus familiares. Sabia que eram muito pobres para fazer uma viagem tão longa até a prisão, e que seus pais provavelmente se consideravam incultos demais para escrever. Ele parou de escrever para a família por não ter recebido nenhuma resposta deles. 3 semanas antes de ser libertado, ele escreveu uma carta desesperada a seus familiares, dizendo que lamentava muito ter causado tanto desapontamento a eles e pedia aos familiares perdão. Contou-lhes que seria solto da prisão e que pegaria um ônibus para sua cidade natal, que passava em frente da casa onde ele havia crescido e onde seus pais atualmente ainda moravam. Disse que compreenderia se eles não o perdoassem. Na tentativa de facilitar as coisas para a família, o jovem pediu que eles providenciassem um sinal que pudesse ser visto de dentro do ônibus. Se eles o tivessem perdoado e o aceitassem de volta, deveriam amarrar uma fita branca na antiga macieira que ficava na frente da casa. Se a fita não estivesse lá, ele continuaria no ônibus, iria embora da cidade e da vida dos familiares para sempre. A Alice Gray conta, nessa primeira ilustração dos acendedores e dos fazedores de luz, o dilema que é uma situação tão complicada quanto esta. Observem que o garoto, que situação, não é? Não foi apenas o que ele imaginou que era a vergonha que ele causou, os 2 anos sem qualquer comunicação. Outros elementos se propagavam aí. Uma das coisas muito importantes quando se trabalha questões de luminosidade, questões metafóricas como essas, e aliás também uma das dificuldades, é que não são poucos aqueles que correm para pegar uma balança, para pegar uma régua, uma fita métrica, para medir e pesar. E nos elementos metafóricos ligados a fazedores de luz, as medições são outras, são muito outras. Por vezes a pequena chama de uma vela pode iluminar muito, muito mais do que toda a luminosidade que provém do sol. Muitas pessoas não conseguem ver a luz do sol, mas veem a luz de uma vela. Essas noções de proporcionalidade, de dimensão, elas variam muito de pessoa para pessoa e são ensinamentos importantes para a alma humana. Pequenas gotas, por vezes, de carinho, de condescendência, de alteridade, pequenas gotas, às vezes, são grandes oceanos na alma de algumas pessoas. Essas mesmas pessoas, muitas vezes, apenas fariam se afogar em oceanos inteiros dessas mesmas coisas. Observem como se relaciona uma mãe que ama seu filho, um filho que ama sua mãe, um marido que ama sua esposa, alguém que ama seu bichinho de estimação. Observem essas dimensões de proporcionalidade, como elas funcionam. Funcionam para os fazedores de luz a partir desta alteridade. Este conto é um exemplo disso. Vamos adiante para ver o que acontece, o que que a Alice Gray nos conta a partir do que está acontecendo aqui. Então, essa senhora, essa avó, percebendo toda a ansiedade desse garoto, ela atravessa o ônibus, atravessa o corredor do ônibus, senta ao lado dele e conversa com ele. Ele conta para ela a história do que está acontecendo. Em qual momento de tudo isso nós já podemos dizer? Eis a ilustração do que fazem alguns dos fazedores de luz. Ou, quem é o fazedor de luz? É a vovó que atravessou o ônibus vendo o jovem em grande ansiedade? É o fato de ele conseguir ter se aberto com ela e contado essas coisas que fez iluminar o ônibus e a estrada, já fazendo menor o fato de se ele chegar até lá e não tiver nenhuma fita na macieira? Isso não pode ser respondido ainda, porque precisamos desta e da próxima história das três que veremos hoje como ilustração para isso. Mas por agora, vamos um pouco além. E a Alice Gray continua nos dizendo: à medida que o ônibus se aproximava da rua, o jovem foi ficando cada vez mais nervoso, a ponto de ter medo de olhar pela janela, porque estava certo agora de que não haveria nenhuma fita na macieira. Depois de ouvir a história, a vovó perguntou a ele: você se sentiria melhor se trocássemos de lugar e eu me sentasse perto da janela para ver se a fita está lá? Eu poderia então dizer a você. O ônibus rodou mais alguns quarteirões e em seguida a senhora, a avó, avistou pela janela a árvore. Ela tocou carinhosamente o ombro do rapaz e, sufocando suas lágrimas, disse: olhe, olhe, a árvore inteira está coberta de fitas brancas. Nesta linda história de Alice Gray, no qual a árvore inteira ficou coberta de fitas brancas, a árvore que fez a luz, as fitas que fizeram a luz, foi o fato do garoto, depois de 2 anos, ter conseguido se expressar, pedido perdão pelo que ele imaginava que deveria pedir. Foi isso que acendeu? Foi isso que fez a luz passar? Ainda por agora, vamos adiar um pouco certas considerações, está bem? E vamos para uma segunda. Essas histórias, elas estão em linha de desenvolvimento para o tema de hoje, que são os fazedores de luz. E nessa segunda, de Jeff Ostrander, ele nos conta uma história muito conhecida. Essa história tem muitas versões em muitos lugares do mundo, em muitas línguas. E ela inicia junto ao oceano. Vamos acompanhá-la e vamos ver como ela conversa com esse garoto que voltou para casa e que não tinha apenas uma fita esperando, muitas fitas, muitos corações, muita saudade. Ele não via isso de onde ele estava? Na prisão ele não conseguia ver essas coisas? O que houve? Essa segunda história vai nos ajudar nesse caminho. E ela diz assim: no litoral do imenso Oceano Atlântico vivia um senhor idoso. Todos os dias, quando a maré baixava, ele fazia uma caminhada de quilômetros ao longo da praia. Outro homem, que morava nas proximidades, o observava desaparecer na distância e, mais tarde, retornar ao ponto de partida. O vizinho também via que, enquanto caminhava, o velho curvava-se de tempos em tempos para pegar alguma coisa na areia e atirar sobre a água. Certo dia, enquanto o velho caminhava pela praia, o vizinho o seguiu para matar a curiosidade. Da mesma maneira de sempre, o velho então curvou-se e pegou delicadamente alguma coisa na areia e a atirou junto ao mar. Quando o velho curvou-se novamente, o vizinho estava a uma distância muito próxima para ver que ele estava pegando uma estrela do mar, que ficava presa na areia quando a maré baixou e que, evidentemente, logo morreria desidratada antes que a maré voltasse a subir. Quando o velho virou-se para devolver a estrela do mar ao oceano, o vizinho o chamou com um tom zombeteiro de voz. Ei, velhote, o que você está fazendo? Essa praia estende-se por centenas de quilômetros e existem pelo menos milhares de estrelas do mar por toda parte. Elas são atiradas aqui todos os dias, por todo o areal. Você não acredita mesmo que seja importante, não é? Devolver algumas dessas estrelas ao mar. O velho ouviu o vizinho com atenção. E depois de uma pausa, levantou a estrela do mar diante do rosto do seu vizinho e disse: "Olhe, para essa aqui é importante." E a atirou no mar. Esta crônica do nosso cotidiano existencial, de Old Stranger, ela é uma crônica sobre amor, sobre um profundo amor para a sua esposa, para o seu marido, se você ama, para seu pai, sua mãe, seus filhos, se você ama, para seus bichinhos de estimação, se você ama, para aquele velhinho que mora no fim do corredor do seu andar, se você o ama. Um bom dia faz diferença, não faz? Uma atitude de acolhimento faz diferença, não faz? Um bilhetinho que você deixa embaixo da porta, dizendo a ele que se precisar de algo, ali está o seu telefone, ele pode ligar. Faz diferença, não faz? Faz diferença provavelmente para ele e para nós, não faz? É disso que fala o Jeff nesse texto. Ele está nos mostrando que realmente, diante da nossa existência, como fazedores de luz que muitas vezes somos, dificilmente nós vamos iluminar esse universo tão grande, com tantas coisas, mesmo porque há muitas partes que nem não querem receber qualquer tipo de luminosidade. Há muitas partes do universo, aliás, que não precisam. Há muitas partes do universo que não podem receber luminosidade. Nós estamos falando de seletividade, de compreensão, de profundidade, e não de obrigar a recebimento de coisas. Esse respeito, essa alteridade é muito interessante. Sabe que a Alice Gray, que nós vimos há pouco, ela tem um outro texto, no qual ela conta que tinha lá um garoto no exército do Napoleão que cometeu um erro muito grave. E esse erro foi tão grave que ele foi condenado à morte na época. E vocês sabem como é que se fazia naquela ocasião, era o fuzilamento, não é? Então ela vai conversar com Napoleão e pede misericórdia para o filho dela. E o Napoleão estava furioso, ele vira para ela e diz: "Olha, o teu filho não merece misericórdia." E ela disse para ele: "Eu sei, se ele merecesse misericórdia, não seria misericórdia." Os fatores de discernimento são muito importantes. E alguns que se especializaram, que compreenderam a profundidade e se tornaram fazedores de luz, não ignoram esses elementos tão delicados, tão sutis, que ocorrem e que fazem uma diferença imensa, imensa nessas coisas. Mas lembrem, lá no início da oficina de hoje eu havia dito a vocês que estávamos construindo um argumento a partir de textos que seguiam uma linha de desenvolvimento. E por isso deixei Viktor Frankl agora para o final. O Viktor Frankl passou 3 anos num dos lugares do mundo que praticamente nós podemos dizer que é o inferno. Foi o inferno. Eu me refiro a Auschwitz, ao campo de concentração de Auschwitz, que era uma daquelas prisões nazistas. E naquela ocasião, o Frankl, entre outras coisas, ele anotava o que ele vivenciava naqueles campos de concentração. E entre as anotações dele, há uma que eu vou partilhar com vocês. Há muitas, aliás, muitas, muitas. O Frankl escreveu muito sobre o trabalho que ele viria a desenvolver. Vamos ao texto do Viktor Frankl. Ele disse assim, ele escreveu assim: nós, que vivemos em campos de concentração, lembramo-nos dos homens que caminhavam pelos alojamentos. Eles caminhavam confortando os companheiros, oferecendo-lhes, às vezes, seu último pedacinho de pão. Antes de eu prosseguir, apenas uma observação. Nesse momento que estamos passando, com graves dilemas, uma série de pessoas muito exasperadas, não é? Com tudo o que está acontecendo, alguns aflitos, acordam vários sobressaltados, uma angústia que parece que vai e volta, intermeada de muitas coisas, ideias complexas, uma série de elementos que estão tirando a tranquilidade. Alguns corações se enchem de medo, outros parecem que querem desistir, outros acham que não vão dar conta. Em tudo isso, há muitos fazedores de luz por perto, que às vezes oferecem a chama de uma velhinha, como isso que o Frank está contando. Essas pessoas aqui que ele fala que iam de cela em cela, oferecendo um pedacinho de pão, porque é tudo que tinham. A maior parte dessas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, não sobreviveu, não viveu. Terminou seus dias nesses campos de concentração, diferente do que estamos vivendo agora, no qual a maioria de nós sobreviverá. Mas sobreviverá em que bases, não é? É importante que possamos sobreviver com aprendizagem, com crescimento, para que quando dias difíceis como estes, se existirem outros dias difíceis como estes, e é provável que tenhamos, possamos usar de aprendizagem. E é por isso que Frankl escreveu essas coisas. Então ele diz, oferecendo-lhes seu último pedacinho de pão. Eles eram poucos em número, mas deram provas suficientes de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a expressão última de sua liberdade íntima, interna, humana. O poder de decidir que atitude tomar em determinadas circunstâncias e que caminho seguir. Agora vamos fazer a conversação dos três textos, de Alice Gray, de Jeff Ostrander e de Viktor Frankl. No primeiro nós vimos alguém que retorna para casa com todas as dificuldades. Retornar para nossa casa, para aquele ambiente nosso interno, íntimo, que é a nossa serenidade, os nossos sonhos. Sabemos que fazemos uma série de coisas que, se pudéssemos, faríamos diferentes. Ok, estamos aprendendo, estamos crescendo. E esse voltar para casa, para alguns, é muito dilemático. Alguns têm dúvida, alguns acham que não conseguem, alguns acham que é muito distante. E não se dão conta que, na subjetividade, grandes distâncias podem ser, às vezes, não sempre, percorridas com um passo. Um passo. E que às vezes nós fazemos a menor parte. Nós damos um passo e todos os outros enchem as árvores. Diferente de um antropocentrismo, no qual a pessoa acha que ela precisa fazer tudo, tudo, tudo. E então, nós vimos uma segunda história, no qual Jeff nos conta de alguém que sabia que faria o melhor que pudesse, não por todas as criaturas do universo, porque não teria condições, mas por aqueles com quem encontrasse. Então, aquele velhinho que amava as estrelas do mar, as devolvia para que elas pudessem viver dentro d'água. Não ignorava que não poderia salvar todas, mas aquelas com quem ele encontrasse, ele faria o que ele pudesse. E então, por último, Viktor Frankl. E Viktor Frankl aprofunda, explana, amplia esse horizonte e nos conta um caso muito difícil. Aqueles homens que ofereciam esses pães eram pais, eram avós. Sabiam que dificilmente sairiam vivos daqueles campos. Sabiam que seus filhos, suas esposas, seus amigos também não sairiam. Muito, muito improvável, como de fato acabou acontecendo. E, no entanto, nem por isso deixaram de oferecer o que tinham nas mãos. Palavras de amor, pedacinhos de pão, inspiração, uma oração. Em uma pandemia como essa que vivemos, cada um de nós é natural que fique por vezes aflito, que fique por vezes intranquilo. Somos humanos, estamos aprendendo, estamos crescendo. Ficamos tristes com notícias que chegam de amigos que estão internados, outros que faleceram. Outras situações tristes, de estresse, de briga, essas coisas que são típicas em situações de grande turbulência como esta. Mas histórias inspiradoras como essas três que vimos hoje aqui nos ajudam a compreendermos que muitas vezes podemos fazer também o papel de fazedores de luz. Podemos contribuir um pouquinho. Um pouquinho que é muito em épocas como essa. Muitas dessas pequenas luzes fazem coisas muito importantes, muito profundas. Uma sozinha já faz. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, dia 2 de maio, sábado. Amanhã nós teremos mais uma linda oficina, às 18 horas. Eu agradeço a presença de todos vocês. E vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar, trocar uma reflexão, uma consideração sobre o que vimos, possam fazer, acendendo mais uma chaminha de luz. Está bem?
As selvas te deram das noites teus ritmos bárbaros.
Que os negros trouxeram de longe reservas de pranto.
Os brancos falaram de amor em suas canções.
E dessa mistura de vozes nasceu o seu canto, Brasil. Minha voz enternecida adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções.
Também a beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul.
Mas agora o teu cantar meu Brasil quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar.
Oh, esse rio turbilhão entre selvas de rojão, continente a caminhar.
No céu do mar, na terra,
Brasil,
no céu, no mar, na terra, canta enfermecida, um bondonho já adorou os teus brasões. Na expressão mais comovida das mais ardentes canções,
também a beleza desse céu, onde o azul é mais azul, aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul.
Mas agora o teu cantar é
dum, dum, dum.
Meu Brasil quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh,
esse rio turbilhão entre selva de rojão, continente a caminhar,
do céu, no mar, na terra. Canta Brasil, no céu, no mar, na terra. Canta Brasil.